Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar, nosso podcast da Sputnik Brasil, falando sobre os assuntos do nosso cotidiano, sempre de segunda a sexta-feira para você que nos acompanha nas principais plataformas de áudio e também no site da Sputnik Brasil. Antes de começar, antes de introduzir, de falar do assunto que vamos abordar nessa quinta-feira, quinta você sabe é dia de meio ambiente, eu convido você, nosso amigo ouvinte, nossa amiga ouvinte, a compartilhar tudo que a gente produz aqui, inclusive o episódio de hoje. Você manda esse episódio para seus amigos, para sua família, no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram, nas suas redes sociais. É muito fácil, né? Só compartilhar o link aqui do nosso programa nas plataformas de áudio, também no site da Sputnik Brasil, e divulgar aí para sua rede de contatos, para compartilhar conteúdo confiável acima de tudo. E é mais do que importante nesse período que a gente está vivendo, né? Nada de fake news. Compartilhar conteúdo confiável é a onda, não é isso, Tayana de Oliveira?
É isso, Maurício Bastos. E aproveitando esse compartilhamento de notícias que não são fake, né? Notícias verídicas e notícias muito interessantes. O que é o nosso tema de hoje, rapaz, olha...
Vou fazer um trocadilho. A gente tem que pegar essa onda, né?
Porque hoje nós vamos falar sobre um novo ecossistema descoberto no Espírito Santo, um ecossistema marinho.
No alto mar.
Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo encontraram um novo tipo de formação geológica batizada de Colinas Coralinas. O recife de até 60 metros de altura abriga uma grande biodiversidade, como peixes, tubarões ameaçados de extinção e corais. A área é única em todo o planeta e nós vamos saber um pouco melhor sobre esse novo ecossistema conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Fotossíntese.
Conosco Hudson Pinheiro, biólogo e pesquisador, um dos coordenadores do estudo realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, pelo CEBIMAR, Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, e também pela Academia de Ciências da Califórnia. Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Professor Hudson, muito obrigado pela sua participação, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo jóia, obrigado aí pelo convite. Será um prazer aqui conversar com vocês sobre essa descoberta e os estudos que estamos realizando.
Prazer todo nosso, Hudson. Fala pra gente, em primeiro lugar, eu imagino que você, como mergulhador, biólogo, explorador da vida marinha, né, vive mergulhado nesse oceano de tantas belezas. Qual foi a surpresa? A gente viu imagens desse novo ecossistema que foi descoberto aí, formado por recifes, e é algo de cair o queixo. Primeiramente, antes de falar da importância desse novo ecossistema, sistema, queria saber de você em relação à sensação, impacto visual, você como mergulhador, como explorador da vida marinha, teve ao se deparar com essas novas estruturas batizadas de Colinas Coralinas.
Ah, sim, é uma sensação incrível. A gente, na literatura, a gente tinha um conhecimento muito grande sobre a Ilha da Trindade, né? Já tinha realizado algumas expedições, ficado muito tempo lá estudando, e sempre tínhamos na cabeça assim, qual seria o papel, né, da cadeia Vitória Trindade, dos montes submarinos, assim, para manutenção e para os processos de colonização, né, das espécies até a chegada na ilha, né? E toda a literatura falava sobre fundos planos de bancos de rodolitos, né, que é uma alga calcária que existe, mas que são que formam estruturas de complexidade baixa, intermediária. Mas quando a gente teve a oportunidade de preparar, organizar essa expedição e a gente mergulhou pela primeira vez, a gente teve essa oportunidade de estar descobrindo, né, esses ambientes recifais que eram completamente desconhecidos, né, pela ciência, e que eram estruturas gigantescas e que abrigavam uma biodiversidade, uma biomassa, uma quantidade de peixes assim, extremamente alta. Foi muito, muito fascinante.
Né? Esse ecossistema foi descoberto, né? As Colinas Coralinas, só para a gente localizar o nosso ouvinte, né? Ele fica no trecho capixaba do litoral, né? No Espírito Santo, você falou que é na altura de Trindade. Trindade, ele faz parte do litoral, enfim, no espaço brasileiro, né? Na parte marinha brasileira, que faz parte, pertence ainda ao estado do Espírito Santo, não é isso?
Isso. Nessa costa central, central do Brasil, partindo do estado do Espírito Santo, existe uma cadeia de montanhas submarinas feitas por... são edifícios vulcânicos, né, que emergem de cerca de 3 mil a 4, 5 mil metros de profundidade. E essas montanhas submarinas, elas sobem até quase superfície. E os últimos pontos são as ilhas de Trindade e o arquipélago Martim Vaz, que são situados a 1.200 quilômetros de distância da costa. Então, cerca de 150 quilômetros de distância da cidade de Vitória, emerge essa primeira montanha submarina, que é o Monte Vitória, e ao longo, cerca de 30 outras montanhas existem, né, ao longo dessa cadeia, que é conhecida como Vitória-Trindade.
Em relação às espécies encontradas nesse ecossistema, professor, existe alguma espécie que chamou mais a atenção, assim, de vocês pesquisadores?
Foi muito incrível ver a quantidade de tubarões, assim. Existe uma espécie ameaçada de extinção no Brasil, que é uma espécie que é chamada de cação lixa, né? O tubarão lixa. A gente conseguiu encontrar, assim, agregações deles nesses ambientes, nas colinas coralinas. Encontramos também uma grande abundância de outras espécies que já haviam sido quase comercialmente extintas na Ilha da Trindade, como uma espécie de garopa, duas espécies de garopa, então muitas espécies de barracuda, e também foi impressionante que tivemos a oportunidade de estar descobrindo duas novas espécies de peixe, que nós não conhecíamos também nesse ambiente. Mais tarde a gente chegou a encontrar elas também na Ilha da Trindade, mas a gente descobriu elas pela primeira vez durante essa exploração. Então foi muito impressionante ver que, além de ser um ecossistema diferente, né, que não existe na costa do Brasil e nenhum outro lugar, ele também abriga espécies que são consideradas endêmicas, né, que só existem ali e mais em nenhum outro lugar do planeta.
E essa região já é uma área que encontra-se em situação de preservação ambiental? Como que é o procedimento para isso?
Então, infelizmente não. Alguma parte desses montes submarinos tem sido até alvo de mineração. Algumas empresas têm explorado essa alga calcária dos bancos de rodolitos e desses fundos arrecifais para fazer granulados calcários que servem como fertilizantes para monocultura de cana-de-açúcar. Então, essas regiões são bem vulneráveis, apesar de serem bem especiais, né, de serem ambientes únicos, eles são extremamente vulneráveis e ameaçados, e eles ainda dependem de mecanismos de proteção. Uma das alternativas que a gente está estudando é através da criação de unidades de conservação marinha. Essas unidades, elas acabam preservando, né, a qualidade ambiental. Algumas dessas unidades ainda podem favorecer o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira, por exemplo, mas conciliando com a proteção da biodiversidade. E com isso também favorecendo a manutenção da biodiversidade da Ilha da Trindade, né, que já está protegida, mas se situa no final da cadeia, né, 1.200 quilômetros de distância da costa. Então, essa proteção, esse desenvolvimento sustentável desses montes, né, principalmente os mais próximos e situados no meio da cadeia, são essenciais para essa proteção e esse desenvolvimento, né, sustentável de atividade de pesca, por exemplo.
Agora, não há nenhum dispositivo que impeça essa atividade predatória nessa região, muito embora não haja a instituição de uma área de proteção ambiental nesse trecho, por exemplo, não há uma fiscalização com a descoberta, né, enfim, com as descobertas realizadas pelos pesquisadores, né, que são os verdadeiros vigilantes aí do oceano e que cuidam da questão da preservação, da descoberta de novos ecossistemas, de vida marinha. Não existe uma espécie de parceria, um trabalho conjunto entre as autoridades que têm como papel cuidar dessa região, né, o IBAMA, a Capitania dos Portos, com os pesquisadores, com as universidades, com as instituições, no sentido de preservar essa vida tão rica que é descoberta, que vem sendo descoberta ao longo dos anos. Imagino que para vocês chegarem aí nessas colinas coralinas, aí nessa cadeia aí, Marinha Vitória Trindade, isso deva ter levado algum tempo para que vocês chegassem a esse ponto para fazer essa descoberta. Não existe um trabalho de colaboração no sentido da preservação para evitar que essa exploração dessas rochas calcárias não seja tão prejudicial ao meio ambiente, já que é algo que não se renova?
Exatamente. Existem algumas colaborações muito importantes. Por exemplo, a Marinha do Brasil sempre apoiou nossas atividades de pesquisa lá na Ilha da Trindade. Nós temos parcerias com os órgãos gestores, onde que a gente tenta compartilhar as informações científicas de forma mais rápida possível. a fim de estar desenvolvendo estratégias de manejo que possa favorecer a pesca artesanal, por exemplo, que é uma pesca que tem maior potencial de uso sustentável. Então, existem parcerias, a gente, inclusive, está num momento muito especial, né, que é a década dos oceanos, né, que visa exatamente o levantamento do conhecimento para os oceanos que queremos, né, no futuro. Então, existe uma possibilidade muito grande, mas existem muitos desafios, né, uma vez que, por exemplo, a maioria das embarcações que pescam nessa região, elas não utilizam mecanismos de rastreamento remoto. Existe um programa brasileiro, que é o PREPS, né, que é um programa de rastreamento de embarcações de pesca, mas que elas só usam para embarcações acima de muito grande porte. Então, embarcações que pescam nessa região ainda não são monitoradas. Existem muitas empresas que acabam solicitando ao Departamento de Minas e Energia, né, os direitos de lavras do ambiente marinho, de estar, então, assim, minerando. Só que, muitas vezes, eles acabam não incorporando a informação de que esses ambientes são importantes áreas pesqueiras ou são importantes áreas de agregação de recursos de espécies ameaçadas ou de espécies de alto valor comercial e que têm potencial de uso sustentável, ou seja, envolve centenas, milhares de famílias e que pescam ao longo de muitas gerações. Então, esse tipo de conflito ainda, essa comunicação entre que chega até os setores de desenvolvimento, ela ainda precisa ser aprimorada. Então, uma das formas que a gente tem tentado debater é através de territórios pesqueiros, através de áreas de proteção ambiental, unidades de conservação, reservas, onde são estabelecidos gestores e esses gestores conseguem conversar com os diferentes usuários, né, com os diferentes setores interessados em exploração. E com isso a gente consegue estar caminhando, né, com essa, em favor, né, da economia azul, que nós chamamos, né, que são formas da gente gerar desenvolvimento, mas conciliando, não permitindo mais a degradação ambiental, e sim a conservação e uso sustentável dos recursos, né, para que a gente possa usar ao longo de todas as gerações, não só da nossa. Né.
Em relação a investimento para esse trabalho de pesquisa, né, para esse trabalho de campo que vocês fazem, há também ainda uma escassez dessa disponibilidade de recursos para pesquisas?
Sim, infelizmente a pesquisa no ambiente marinho, ela é uma pesquisa que demanda um recurso e atenção e treinamento muito mais delicados, né, do que no ambiente terrestre, porque a gente está em um outro ambiente, é um ambiente tridimensional, onde existem formas de vida associadas ao substrato na coluna d'água, existem processos, né, oceanográficos que são completamente interligados entre todos os sistemas, e a gente tradicionalmente tem tido muito pouco recursos para estar estudando e trabalhando. É muito pouco recurso para atividade de pesquisa que vem do governo federal, e com isso a gente tem tentado ter parcerias, né, com diferentes tipos de fundações, diferentes tipos de até setores privados, né? São pessoas que possuem muitas vezes embarcações e que têm contribuído cada vez mais com as parcerias e as atividades de pesquisa, né? Monitoramento ambiental. Então, isso tudo, essas parcerias são muito bem-vindas e têm auxiliado e muito, né? Não, agora, recentemente, a gente conseguiu um apoio muito importante, né, de uma fundação, né, do estado de São Paulo, para a gente criar aqui no Centro de Biologia Marinha da USP uma estação de mergulho científico, né, que é onde pela primeira vez aqui no Brasil a gente está tendo uma infraestrutura que tem apoiado não só atividade de pesquisa, mas também de manejo aqui, né, dos gestores ambientais locais, para atividades focadas à pesquisa e conservação, né, do ambiente marinho aqui do litoral paulista.
Então, em meio a um cenário de escassez, né, de recursos, de falta de, muitas vezes, incentivo por parte mesmo do governo, né, por não priorizar a pesquisa, por não considerar essa atividade como algo prioritário, né, acho que as parcerias, de alguma forma, são fundamentais para viabilizar estudos, levantamentos, sondagem de território. território, né? Por exemplo, esse estudo, como a gente mencionou no começo da nossa conversa, né, Hudson? É uma parceria entre duas grandes universidades, né? Uma federal, que é a Federal do Espírito Santo, e uma estadual, que é a USP, a Universidade de São Paulo, por meio de um centro de referência em biologia marinha, que é o CEBIMAR. Tem a participação de instituições acadêmicas internacionais, né? Como a Academia de Ciências da Califórnia, nos Estados Unidos, e fundações privadas, né, vinculadas a empresas de grande porte no país que incentivam esse tipo de atividade, como, por exemplo, a Fundação Boticário. É a saída que os pesquisadores encontram para tentar colocar em prática esses estudos, para empreender novas pesquisas no sentido de fazer a ciência andar aqui no país, né?
É, exatamente. Essa parceria com as ONGs, né, a Fundação Boticário tem apoiado muito nossa atividade de pesquisa, parceria com a Academia de Ciências, né? Eles trouxeram a gente pela primeira vez. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá no passado. A gente, com essa parceria, tem essa possibilidade de trazer equipamentos e técnicos especializados, né, para esse tipo de trabalho, exploração, e que tem proporcionado essas atividades hoje em dia, né, que a gente está conduzindo aqui também. Então, com certeza, toda essa parceria, ela é muito bem-vinda e tem contribuído muito com o avanço dos nossos estudos aqui no Brasil.
Agora, professor, é possível a gente pensar que outros ecossistemas ainda podem ser descobertos aqui no Brasil?
Com certeza. Pouco tempo atrás, por exemplo, no Banco dos Abrolhos, alguns pesquisadores também descobriram um ambiente conhecido como buracas, né, que eram como buracos altamente complexos na plataforma continental, que possuem alta complexidade, também abrigam uma grande diversidade de espécies, né? Cada vez que a gente tem a oportunidade de mergulhar com submersíveis, por exemplo, submarinos, a gente tem a possibilidade de encontrar ambientes de recife de corais profundos, que são diversificados, possuem espécies endêmicas, espécies exclusivas aqui do nosso país, né? Que são verdadeiras riquezas naturais que nós possuímos. Então, é muito importante esse tipo de investimento, ações, para que a gente possa estar conhecendo melhor o fundo, nossos ambientes marinhos. É muito importante, porque isso tem muito potencial para descobertas. Por exemplo, com o uso dessa tecnologia que a gente está utilizando aqui no Brasil agora, né, para mergulhos em ambientes mais profundos, ela está permitindo a gente estar explorando ambientes até 150 metros de profundidade através do mergulho técnico. E com isso, a nossa taxa de descoberta, por exemplo, de novas espécies, ela se encontra em cerca de 2 novas espécies de peixe para cada hora de exploração submarina. Então, a gente ainda tem algumas espécies que nós encontramos, por exemplo, em ambientes como Fernando de Noronha, na própria cadeia Vitória Trindade, que a gente conhece espécies que ainda não foram coletadas, que a gente foi só vistas ou catalogadas através de fotos e vídeos, mas que a gente ainda não conseguiu estar coletando para poder descrever, porque o processo de taxonomia, né, que é a gente, ele necessita da coleta da espécie, colocar a espécie no museu para que essa espécie possa ser preservada ao longo de muitas gerações, né, e ter assim uma referência. Ele depende dessa coleta. Então a gente ainda está no estado ainda inicial, onde a gente está começando a conhecer, ainda precisa estar sendo capaz de coletar, criar tecnologias para a gente estar podendo passar mais tempo debaixo d'água e um pouco mais profundo, coletando alguns materiais para que a gente possa entender melhor, né, e dar nomes nessa nossa biodiversidade.
Queria que você explicasse para a gente, Hudson, como é a estrutura geográfica desse ecossistema, né? Você explicou para a gente que existe uma cadeia marinha, né, que é essa cadeia Vitória Trindade, né, que são, enfim, o arquipélago mais distante do litoral brasileiro, né, que o ponto mais próximo da costa é o arquipélago de Vitória e vai se estendendo até o arquipélago de Trindade, né? E isso é meio que uma, entre aspas, uma cordilheira que vai emergindo do fundo do mar, se aproximando da superfície da água, né? E esse ecossistema foi descoberto por você, ele não é algo que vem do fundo do mar, é algo que está assim, no topo dessa cadeia, enfim, dessa cordilheira marinha, por aí, algo formado por calcários, né? Por outro tipo de material, uma formação geológica diferenciada de recifes. Explica pra gente como é essa formação.
Isso, essa cadeia de montanhas submarinas, ela, a gente pode visualizar ela como uma cadeia que forma os atóis no Oceano Pacífico, no Caribe. São cadeias vulcânicas, né, que são formadas e que durante os períodos glaciais, as eras do gelo, por exemplo, o nível do mar estava cerca de 100 metros até mais baixo que o nível atual. E quando esse nível do mar está muito baixo, assim, toda essa cadeia, essas montanhas, elas ficam expostas, elas se tornam verdadeiras ilhas. E conforme o período glacial vai passando, né, o nível do mar vai subindo, e com isso, nesses ambientes mais tropicais, são formados os atóis, são formados, né, esses ambientes de recife de coral. Contudo, o que parece é que esses ambientes, as nossas espécies que aqui no sudeste do Brasil, ali na costa do Espírito Santo, elas não possuem um crescimento tão rápido quanto as espécies de corais nesses ambientes tropicais que formaram, né, esses recifes de corais e os atóis que chegam até a superfície dos oceanos. Então, essas espécies são predominantes de algas coralíneas, né? Elas subiram, elas cresceram, mas elas não acompanharam o nível do mar. Então, com isso, elas formaram essas estruturas que têm esses formatos de colinas mesmo, assim. São diferentes estruturas que foram crescendo, possuem uma alta complexidade estrutural e são encontradas no topo dessas montanhas vulcânicas, né? Então, elas possuem um topo predominantemente plano, que ele é devido à erosão mesmo marinha, né, durante esses períodos de subida e descida do nível do mar, mas que durante esses últimos 20 a 50 mil anos do nível do mar, esse ambiente foi formado, né? Esse ambiente foi formado por recifes, né, de algas calcárias, né? Por isso o nome que nós batizamos de colinas coralinas, né, devido à formação principalmente por algas coralináceas.
Agora, Hudson, para a gente finalizar, desde já agradecendo aqui a tua participação, a tua disponibilidade em conversar com a gente aqui na Sputnik Brasil, no Jabuticaba Sem Caroço. Bom, depois da descoberta, né, dessa estrutura, desse novo ecossistema, o próximo passo seria realmente a criação da reserva da biosfera marinha, da primeira reserva da biosfera marinha que englobaria essa cadeia Vitória Trindade, no sentido de preservar toda essa descoberta e o que vier a ser descoberto?
Isso, esse é um dos principais objetivos aí, né? O Brasil tem um compromisso com a agenda ambiental das Nações Unidas, né, da ONU, de até 2030 a gente está ampliando a proteção e a recuperação dos ambientes degradados, né, na costa do Brasil, e a criação de uma reserva da biosfera e de uma reserva biológica, elas se encontram na direção, né, da gente estar protegendo esses ambientes e contribuindo para as políticas públicas aí, compromissos estabelecidos pelo Brasil. Então, seria então a primeira reserva da biosfera marinha, né, do Brasil. É uma proposta já sendo construída também junto com as Nações Unidas, né, e visa exatamente isso. Proporcionar políticas de estabelecimento de áreas para o manejo, e tanto favorecendo, né, atividades de uso sustentável, como atividade de pesca artesanal, quanto a proteção da biodiversidade, né, não deixando que atividades destrutivas possam estar acabando com esse ambiente, né, que abriga tantas espécies únicas, né.
Hudson Pinheiro, biólogo, pesquisador, um dos coordenadores do estudo da Universidade Federal do Espírito Santo, do CIBMAR, Centro de Biologia Marinha da USP, Universidade de São Paulo, e também pela Academia de Ciências da Califórnia. Essas três instituições, essas três universidades atuando em conjunto nesse estudo que levou à descoberta desse novo ecossistema marinho no Espírito Santo, as colinas coralinas, repletas de biodiversidade e de beleza também. Obrigado pela tua participação, Hudson. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido, pela descoberta. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Maurício, Tayana. Foi um prazer conversar com vocês e poder falar um pouco desse ambiente aí para os ouvintes.
Obrigada, professor. Até a próxima.
Um abraço.
Olha, Tayana, eu tive a oportunidade e convido você.
Mergulhou?
Ouvinte, não, ainda não. Ainda não, eu não sei se terei essa oportunidade.
Você teve a oportunidade de ver as fotos.
Exatamente, é isso que eu ia falar. As fotos, as imagens são realmente de tirar o fôlego, lindas, né? Tanto que até no começo da conversa a gente fala com o Hudson, né? Da impressão que ele teve, né, ao bater o olho, ao se deparar com essa beleza, essa variedade de cores, essa variedade de vida, né? Essa biodiversidade tão rica, né? Encontrada no fundo do mar. Essa é a grande riqueza, né? A grande riqueza, esse é o grande lance dessa descoberta. A quantidade, a variedade de vidas descobertas no fundo do mar e essa beleza encontrada nesses corais que ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos, foi sendo construída essa biodiversidade, né? Em cima dessa cadeia rochosa submarina entre Vitória e Trindade, os arquipélagos de Vitória e Trindade na costa do Espírito Santo. É uma beleza realmente sem igual, e você que tiver curiosidade pode jogar aí no seu buscador favorito, né? As imagens estão aí à disposição de quem quiser ver, ou mesmo nos sites das universidades que fazem parte desse projeto, né? A USP, né? O CBMAR, que é o Centro de Biologia Marinha, e também a Universidade Federal do Espírito Santo. E a descoberta,
essa descoberta, né, acaba sendo uma oportunidade aí para a gente reforçar aquele discurso.
Sim.
Em relação à importância da preservação do meio ambiente. O Brasil é um país que é conhecido pelas suas praias deslumbrantes, então vamos fazer o nosso papel como sociedade, cuidar também das nossas praias, cuidar do nosso litoral, não jogar lixo no mar, não sujar areia também. Enfim, é um discurso que é válido a gente reforçar sempre para conscientizar as pessoas da importância dessa preservação do meio ambiente.
E preservar, gente... né? Não é a nossa casa, nós não moramos no mar, né? Mas a gente depende do mar, né? A nossa parte da nossa alimentação vem do mar, né? Então, a gente imagina que é preservar as areias, né? Preservar a nossa costa, evitar jogar lixo, né? Evitar poluir. A gente está preservando a vida e a gente está preservando a economia também, né? Muita gente depende da economia do mar para sobreviver. Então, é um recado muito importante que a gente dá, né? De preservar a vida e preservar a nossa economia. A nossa sobrevivência depende disso, né?
E para dar mais força a esse discurso, a gente chama agora para essa conversa o nosso segundo convidado de hoje.
Biosfera.
Conosco, Ronaldo Francini, professor, pesquisador associado do projeto Coral Vivo, docente, professor do Centro de Biologia Marinha da USP, Universidade de São Paulo. Professor Ronaldo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Sputnik Brasil, ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem?
Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês.
O ecossistema brasileiro, né? Essas colinas coralinas, né? Como foram batizadas, né? Como a gente pode classificar essa descoberta realizada por esse consórcio aí de instituições que estudam o mar, o próprio Centro de Biologia Marinha da USP, né, o CBMAR, juntamente com a Universidade da Califórnia e também a Universidade Federal do Espírito Santo. Queria saber qual aí a importância dessa descoberta para o Brasil e para o planeta, dessa beleza de ecossistema marinho.
Olha, eu diria que assim, a gente hoje vem avançando no Brasil na última década, principalmente, em descobertas importantes em áreas com águas relativamente profundas, aí até 150, 200 metros de profundidade, que são áreas super importantes do ponto de vista econômico, com áreas que são utilizadas para pesca, que são alvos da mineração. E esse ambiente em particular é fruto de um esforço enorme feito por instituições brasileiras e internacionais, né? Então a gente tem, para trabalhar essencialmente com biologia marinha no Brasil, a gente tem que realmente ter uma cooperação muito forte por conta da limitação em termos de recurso e dos desafios logísticos enormes, né? Para a gente conseguir trabalhar em regiões tão remotas quanto nesse caso, né? Que a gente está falando de uma que a gente chama de seamount em inglês, que é uma montanha submarina. Então é um pedestal que sai do assoalho marinho profundo e chega perto da superfície, mas não chega na superfície, né? Então quando a gente chega de barco numa região como essa, a gente não vê nada para fora da água, e são áreas que se estendem aí por profundidades elevadas, né? Então são montanhas submersas. Então, assim, eu acho que essa descoberta em particular, ela é super relevante tanto do ponto de vista acadêmico-científico, que ela demonstra, né, essa capacidade que a gente tem no Brasil de conseguir trabalhar mesmo com essa limitação em termos logísticos de recurso, e tem implicações super importantes para que a gente consiga entender aí o funcionamento dos oceanos e planejar o uso de forma racional, né? Então, a gente está falando de uma montanha submarina que fica aí entre a costa brasileira e ilhas oceânicas, que são Trindade e Martim Vaz, né? São duas ilhas brasileiras aí que ficam bastante distantes da costa e que a gente tem aí, então, uma importância muito grande dessa montanha em particular para a gente conseguir manter, por exemplo, a biodiversidade dessas ilhas que são tão já conhecidas e exploradas cientificamente há tanto tempo.
Existem outros ecossistemas semelhantes que foram descobertos recentemente aqui no Brasil?
Olha, semelhantes não, assim, a gente tem uma experiência muito grande aqui no CBMAR, né? Eu particularmente venho trabalhando com ambientes profundos há muitos anos, então já explorei as ilhas oceânicas mais ao norte, né, São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Atol das Rocas. Aqui no Atlântico Sul, na costa brasileira, a gente só tem 4 ilhas oceânicas, esse complexo de ilhas de Trindade e Martim Vaz, o Atol das Rocas, que é um atol típico, Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo. Essa montanha submarina em particular, ela é diferente de todas as outras montanhas submarinas que a gente já trabalhou aqui no Brasil. A gente tem essa cadeia de montanhas submarinas, que é a cadeia Vitória Trindade, a qual o Monte Davis faz parte. E o mais semelhante possível seria o Atol das Rocas, mas o atol é uma estrutura que emerge, né? Então a gente tem uma estrutura emergente que fica em área seca, mas que conseguiu crescer e acompanhar o nível do mar durante a sua elevação nos últimos 7, 8 mil anos, né? Nesse caso, a gente tem aí essa colina formada principalmente por algas calcárias ou algas coralíneas, que a gente chama, por isso que são colinas coralíneas, né? Que não acompanharam tão rapidamente a elevação do nível do mar, que ocorreu aí nos últimos 7, 8 mil anos, e então elas estão ali abaixo da superfície, né? Mas acho que o Atol das Rocas seria assim, um ambiente mais similar em termos de estrutura, por conta dessa composição primária construída por algas calcárias, o fundo primariamente, mas eu diria que assim, não tem nada parecido em nenhuma outra região, eu conheço aí desde a Foz do Amazonas até a Santa Catarina.
Realmente, as imagens que a gente observa, né, das publicações que foram feitas, né, das imagens submarinas feitas aí pelas equipes que fizeram essa descoberta realmente são algo fascinante, né? Agora, para o nosso ouvinte que está acompanhando e ainda não teve a oportunidade e a curiosidade, né, de jogar lá o nome, né, de Colinas Coralinas e fazer uma pesquisa, qual a extensão dessa formação rochosa, né, dessa, a gente pode dizer que é uma cordilheira submarina, né, é uma espécie de cordilheira submarina, essas colinas coralinas, qual a profundidade, qual a extensão dela em comprimento, né, qual o tamanho dessa beleza natural descoberta?
Olha, a gente ainda tem poucos esforços de mapeamentos detalhados, né, para essa região das montanhas submarinas aí, para saber exatamente a extensão em termos de área, né, superficial das montanhas, né? Então a gente tem aí algumas centenas de metros em alguns pontos da montanha e alguns quilômetros de extensão aí no seu diâmetro maior, então algumas dezenas de quilômetros. Então uma área grande, enorme, né, um topo, né, essa montanha ela chega próxima da superfície aí. Uma parte mais que a gente chama de topo, que é essa parte mais horizontal, que fica ali entre 50 e 80 metros de profundidade, mais ou menos, e você tem essa elevação em cima desse pedestal dessa montanha, você tem essa elevação formada por algas calcárias, que é o que a gente chama de colina coralínea, né, que tem aí uma profundidade mínima que chega até 17, 15 metros, a parte mais rasa que a gente encontrou aí nessa montanha em particular, né? Então, a gente tem a montanha principal, né, que é a montanha submarina, e em cima dela essa estrutura calcária atípica e nova, né, que se estende aí dos 60 metros de profundidade até cerca de 17, 15 metros de profundidade.
17 metros da superfície da água, é isso, né, do oceano?
Da superfície da água. Então, quando você chega de barco, a gente consegue jogar lá a âncora, né, até numa área relativamente rasa, 15, 17 metros, mas essa área rasa ela é bem limitada. Então você tem uma parte rasa que você mergulha pelo cabo, chega nessa parte mais rasa e imediatamente você já vai se estendendo para a maior parte dessa colina que fica ali entre 35, 40 metros de profundidade. Então você aos 35, 40 metros de profundidade, você tem uma área extensa e super complexa, com uma biodiversidade associada maravilhosa. Então quando você chega na borda dessa colina, você vai para esse platô, né, vai descendo por uma parede, chega nesse platô de 60, 70 metros de profundidade, que é o topo da montanha submarina. Então é uma estrutura que cresceu sobre a montanha submarina, né?
Ou seja, esse que é o novo ecossistema descoberto, e é nessa formação calcária, né, que está se desenvolvendo, envolvendo toda essa variedade de cores, de luz, enfim, essa beleza que a gente viu nas imagens feitas pelos pesquisadores, é por aí?
Exatamente, então a gente tem no ambiente recifal, a gente tem uma questão que é quanto mais complexo, né, um recife, mais biodiversidade associada, essa mesma coisa funciona para a floresta, né? Se você tem uma floresta que tem vários estratos, árvores altas, baixas, etc., você tem mais diversidade de aves, por exemplo. E a mesma coisa acontece no Recife. Então, quanto mais refúgio você tem mais abrigo para espécies menores, de tamanho médio, e também tem bichos maiores associados que vão ser os, né, vão estar predando ali esses peixes menores que ficam mais associados à estrutura recifal em si, né? Então, o que a gente encontrou lá no Davis é um recife pujante, né, quase pristino, uns predadores de topo de cadeia, que a gente chama, que são grandes peixes, piscívoros, tubarões, garopas de grande porte. Acho que eu nunca vi garopas tão grandes na minha vida. Então, assim, e uma diversidade bastante elevada, essas montanhas, né, que ocorrem entre a costa central do Brasil ali, Abrolhos, e as ilhas de Trindade e Martim Vaz, elas têm um papel muito importante, porque sem elas, a biodiversidade das ilhas, né, emergentes, Trindade, que é uma ilha grande, um arquipélago, na verdade, a Trindade depende dessas montanhas submarinas para que os seus peixes se sustentem lá. A gente tem pesca em Trindade, a gente tem população morando em Trindade, né, a gente tem uma estação científica, e sem essas montanhas a gente não teria os peixes de Trindade, porque esses peixes, eles vão, ao longo do ciclo de vida, eles se dispersam, né, por períodos larvais de algumas semanas. Então essas larvas vão colonizando essas montanhas, que a gente chama de trampolins, né, elas vão utilizando as montanhas como trampolins para que uma larva colonize uma montanha, o bicho cresce, se reproduz nessa nova montanha, produz novas larvas que vão colonizando outras montanhas até chegarem nas ilhas. E o Davis, em particular, como ela é uma das montanhas mais rasas, próximas das ilhas oceânicas de Trindade e Martim Vaz, ela é responsável, né, o Davis, essa montanha que é responsável pela colonização das ilhas. Sem o Davis, provavelmente a biodiversidade das ilhas de Trindade e Martim Vaz, ela seria muito menor, né? Então, além de ter uma biodiversidade elevada associada com muitos elementos que ocorrem na costa brasileira, nas áreas rasas, ela sustenta, né, essa biodiversidade que ocorre nas ilhas, né, adjacentes. Então, o Davis tem uma importância fantástica para a biodiversidade.
Falando de um modo mais geral, fugindo um pouco da questão específica desse novo ecossistema descoberto, eu sei que a gente ouve falar com uma certa constância, né, com frequência, sobre o quanto o mar sofre com despejo de esgoto, de resíduos sólidos, da poluição, da importância da limpeza das praias e tudo mais. Mas eu queria aproveitar a tua presença aqui, professor, para falar sobre essa importância na preservação desses ecossistemas marinhos. Quanto isso é importante para o Brasil?
Eu queria acrescentar, Ronaldo, a pergunta da Tayana, com a seguinte questão. Você falou de população vivendo no arquipélago de Trindade, né? Que há centros de pesquisa, que há pessoas que vivem desse trabalho de investigação da vida marinha, né? Dessas montanhas, dessas formações rochosas que emergem do fundo do mar. Queria saber de você se há outro tipo de atividade nessa região, né, que possa de alguma forma comprometer, enfim, a vida marinha da região, porque a mineração, imagino que seja algo muito perigoso para essa área, com, enfim, pode colocar em risco a vida marinha, pode colocar em risco esse ecossistema descoberto. Queria saber de você em relação a essa atividade humana na região.
Então, assim, o primeiro ponto, né, a questão da poluição em si, dos usos, a gente tem trabalhado em ambientes remotos, geralmente a gente tem aquela expectativa, né, com os relatos que a gente tem ali de pesquisadores do século passado, que visitaram algumas regiões, que são regiões que têm ali geralmente um impacto mínimo ou nenhum da presença humana, e hoje está cada vez mais difícil, né, de encontrar áreas que estejam completamente aí isentas de poluição humana, por exemplo. Então a gente tem encontrado poluição humana em várias regiões profundas das áreas que a gente vem estudando, inclusive em ilhas isoladas, São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, e no caso do Davis não é diferente. A gente também fez uma expedição grande com coral vivo ano passado para o Banco Royal Charlotte, que é outro ambiente espetacular, diferente e profundo. E o que a gente encontra na maior parte das vezes são linhas de pesca, por exemplo. Então, nylon, né, plástico, que é utilizado para pescaria, redes, covos, né, que são como armadilhas, né, para captura de peixes. Então, a gente também encontra âncoras e outras estruturas relacionadas com embarcações que jogam, né, as coisas diretamente no mar. E muitas vezes, né, em alguns lugares, as pessoas acham que nunca ninguém vai ver aquilo, então de repente vem um pesquisador mergulhando fundo. A gente trabalha tanto com mergulho técnico, que a gente chama, que são mergulhos profundos com misturas gasosas, quanto com robôs submarinos, que a gente chama de ROV, e até submersíveis, quando acessíveis, né? Então, É muito triste a gente chegar num ambiente aí com 70, 80 metros de profundidade, e às vezes até mais fundo, 150, 200, 300, e encontrar assim, realmente uma quantidade enorme de lixo, né? Então a gente tem uma importância muito grande desses ambientes aí menos impactados, porque quanto mais distante, né, das populações humanas, geralmente menos impactados são os ambientes, porque a gente sabe que esses ambientes bem conservados ou menos degradados, eles servem como fontes, né, de larvas para recolonização de áreas degradadas, caso no futuro a gente consiga planejar esses usos de forma mais racional do que a gente vem fazendo hoje. No caso da Cadeia Vitória Trindade, o topo dessas montanhas, eles têm essa grande quantidade de algas calcárias, né? Alga calcária é uma alga, né, que produz um esqueleto carbonático. Então, realiza fotossíntese e consegue biomineralizar. Então, a gente tem carbonato de cálcio, que forma uma estrutura rígida, um esqueleto. E esse esqueleto, ele é rico, por exemplo, em minerais, micronutrientes. Então, a gente tem na farmácia que vende, se você comprar ferro quelado, muitas vezes de algas marinhas, ele vende esporolito, que é um gênero de alga calcária marinha no Brasil. Então, a gente tem uma série de iniciativas para mineração nessas montanhas oceânicas e, além do mercado de suplementos, a gente tem um outro mercado que é mais ameaçador, que é da monocultura, de cana, principalmente. Então, a gente tem ali, as algas calcárias são utilizadas tanto para correção do pH do solo, quanto para fornecimento de micronutrientes para as plantas. Então, a gente, né, basicamente tem granulados que são produzidos a partir da maceração dessas algas calcárias, que são mineradas no fundo submarino, para poder aumentar a produtividade aí dessas monoculturas de cana. Então, é um problema muito sério, porque a mineração em si é uma atividade extremamente destrutiva, né? Então, você tem lá uma retirada física do habitat. Então, é a mesma coisa que você passar o correntão numa floresta. Você tira a estrutura rígida daquela floresta e é um habitat que cresce aí, a gente estimou entre 3 e 7, 8 milímetros por ano de extensão vertical, né? Então, são essas algas calcárias, elas têm um crescimento extremamente lento. Então, a gente tem uma atividade que não é sustentável em médio e longo prazo, né? Então, você não consegue continuar minerando ao longo de décadas. Então, você vai ter uma atividade que está fadada a um fim próximo se a gente continua num ritmo acelerado, né? Então, realmente a gente precisa hoje ter alternativas para conseguir planejar de onde que a gente vai tirar substrato carbonático, se a gente tem outras alternativas aí para conseguir manter a produtividade de monoculturas como a de cana, e no mercado de suplementos alimentares, né?
Nós estamos conversando com Ronaldo Francini, pesquisador associado do projeto Coral Vivo e professor do Centro de Biologia Marinha da USP, a Universidade de São Paulo. Projetos como esse, né, eles costumam levar muito tempo, imagino, para ser viabilizado, né, para que haja a necessidade de preparação de equipamento, de maquinário. Você falou de robô utilizado para sondar, para as pesquisas, né? E imagino que seja fundamental também apoios externos, né? Já que a academia não dispõe de tantos recursos para um tipo de pesquisa tão sofisticada, né? A gente, pesquisando a respeito, né, viu que a iniciativa privada e também instituições do terceiro setor, né, organizações não governamentais estiveram presentes para auxiliar nesse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho de descoberta associado aí às universidades, né, os grandes centros de pesquisa nacionais, eles só ultimamente são viabilizados com esses apoios externos? Como vocês conseguem tocar os projetos aí de pesquisa, de documentação aí da vida marinha, da vida submarina?
No Brasil, a gente passou a trabalhar com mergulho autônomo, né, que é uma ferramenta importante para se estudar, por exemplo, recifes, né, ambientes recifais, ambientes marinhos rasos ou até mais fundos, como a gente faz hoje. A gente começou a fazer isso na década de 80. Então, a gente tem ali o número de espécies novas que começaram a ser descritas, aumentou exponencialmente a partir do momento que os cientistas passaram a mergulhar. O acesso a um cilindro de mergulho nesse período era uma coisa raríssima, né? Então a gente tinha pouquíssimos laboratórios no Brasil que proporcionavam isso, né? Um cilindro de mergulho simples para um mergulho raso, né, para fazer pesquisa. Hoje a gente tem vários laboratórios ao longo do Brasil, né? Aumentou muito assim o apoio para pesquisa marinha em biologia e oceanografia no Brasil, mas a gente está muito, mas muito distante ainda de um mundo ideal, né, em termos de apoio financeiro e logístico para fazer pesquisa de ponta. Então, para que a gente consiga produzir trabalhos de alto impacto, como a gente vem fazendo, né, e e manter essa estrutura funcionando, a gente precisa ter, então, financiamentos públicos a partir de órgãos como o CNPq. Aqui em São Paulo a gente tem a Fundação, a FAPESP, que apoia nossos projetos, né? Então a gente tem um projeto grande hoje para construção de um centro de mergulho técnico aqui no Centro de Biologia Marinha, apoiado pela FAPESP, que o Hudson Pinheiro, que é um dos líderes dessa pesquisa que a gente está conversando agora, trabalha aqui no CEBIMAR conosco. Então a gente tem fundos públicos, a gente tem as ONGs e o terceiro setor que auxiliam. Então, nesse caso, a gente teve o apoio do Boticário, o Coral Vivo fornece uma série de apoios em diferentes frentes aí. A gente tem outras ONGs que nos apoiaram historicamente também. A gente também tem as parcerias internacionais, então às vezes a gente consegue trazer um navio que vem de fora, equipamentos que vem de fora. A coisa vem melhorando ao longo dos anos, a gente tem cada vez uma estrutura melhor, né? A gente tem alguns estados que conseguem acessar as fundações locais com mais recursos, como é o caso aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, e outros que já não tem tanto recurso disponível, principalmente na costa norte e nordeste, e não é à toa que lá a gente não tem tantos estudos, né? Então a gente tem que fazer assim, tem um portfólio de iniciativas que a gente tem que ter para conseguir viabilizar um trabalho desse, né? Então, quando a gente está lá mergulhando e filmando, né, chega numa montanha submarina dessa, assim, a gente, além de ficar fascinado, obviamente, com aquele monte de peixe colorido, espécies novas e coisas incríveis, inevitavelmente volta à mente todo aquele trabalho, né, que a gente teve ao longo dos últimos anos. Então, eu estou começando a organizar uma expedição que provavelmente vou começar a realizar uma expedição grande dessa no final do ano que vem. Tem toda uma questão burocrática, de documentação, junto ao Estado-Maior da Armada também, quando a gente vai trazer navios estrangeiros, etc., com equipamentos mais sofisticados, né? Então, realmente, assim, é um trabalho que, quando a gente vê o resultado, ou quando a gente está em campo coletando dados, parece até relativamente simples, né? Mas para a gente colocar ali o atacante na cara do gol, realmente é um trabalho hercúleo.
Professor, ao mesmo tempo que a gente vê ecossistema sendo descoberto, né, o quanto isso é magnífico, há algum tipo de mapeamento em relação a áreas críticas, digamos assim, áreas que estejam sofrendo algum tipo de ameaça, que merecem uma atenção especial?
A gente tem esforços nacionais para conseguir identificar áreas prioritárias para conservação, né? Então a gente tem esforços regionais também, então a gente tem esforços em pequena escala de diferentes grupos, mas sim, existem então ferramentas também científicas que a gente utiliza para conseguir selecionar essas áreas prioritárias. Não é uma coisa trivial, né? A gente precisa ter informações espacializadas sobre biodiversidade, né? Sobre importância, sobre tipos de hábitats que ocorrem ali e também sobre as ameaças, os usos. Então a gente tem uma série de carências com relação a essas informações nessas duas vertentes. Então hoje, por exemplo, a gente sabe onde fica lá agora essa colina coralina ali no Davis, na montanha submarina, que inclusive está em águas internacionais e o Brasil está pleiteando, né, a extensão da plataforma continental, e o Davis entraria como dentro da ZEE, da nossa zona econômica exclusiva, caso isso seja aceito internacionalmente. Mas a gente tem uma carência muito grande, então a gente continua fazendo descobertas grandes, né, de recifes profundos, de paleocanais, de rios submersos e outras estruturas submarinas que, assim, é surpreendente porque basicamente a gente nunca fez, né, mapeamento em algumas regiões. Então a gente precisa ter um esforço maior, ampliar as pesquisas no Brasil para ter essas bases de dados, né, qual que é a biodiversidade associada e também com relação aos usos. Então a gente tem alguns sistemas como o PREPS, que é para monitoramento das embarcações, para a gente saber quem está pescando aonde. Mas a gente já não tem, por exemplo, estatística pesqueira, que é uma coisa importante para saber de onde está saindo peixe e quanto desse peixe está sendo comercializado no Brasil. E todas essas informações são super importantes para que a gente consiga colocar tudo isso depois lá num programa, né? E selecionar a área prioritária. Qual que é a área que tem mais biodiversidade, que funciona mais como uma fonte de larvas para outras áreas? Então é uma outra camada que a gente está colocando, que é de conectividade com os ambientes adjacentes ali, e qual seria o risco dessa área sumir por conta das atividades humanas. Então a gente consegue planejar tanto do lado de conservação quanto do lado de oportunidade de exploração também. Então, olha, se for pescar, onde que é a área que a gente pode pescar e fornecer pescado para a mesa do brasileiro sem impactar tanto o ambiente marinho, né? Então acho que essa é uma missão super importante que a gente vem avançando aí nos últimos anos, mas que ainda está muito incipiente no Brasil. A gente chama isso de planejamento sistemático. climático, né, que é uma linha de pesquisa pujante no mundo todo.
Agora, vocês contam, por exemplo, com algum suporte em instâncias maiores? Eu te faço essa pergunta porque vocês fazem parte de projetos, né, que tem como origem a academia, que tem como origem a universidade. O projeto Coral Vivo, por exemplo, é uma das referências aqui no Brasil. Existe aí o Centro de Biologia Marinha da USP, por exemplo. Essa iniciativa da descoberta aí das colinas coralinas foi uma parceria aí da USP com a Federal do Espírito Santo, também teve a participação da Academia de Ciências da Califórnia, ou seja, instituições acadêmicas que não têm, se é que a gente pode assim dizer, autoridade de autuar, de punir, de fazer uma fiscalização efetiva em nome do governo, por exemplo, caso haja algum tipo de irregularidade sendo cometida. O pesquisador vai lá, faz a sua pesquisa acadêmica, vai lá para ver oportunidades, verificar, conhecer esses novos territórios aí explorados, mas, por exemplo, encontram irregularidades sendo praticadas, encontram poluição. Vocês contam, por exemplo, com o apoio de Capitania dos Portos, né, que é a autoridade do Brasil que tem essa condição, né, que dispõe desse aparelhamento de avançar em alto mar, contam com o IBAMA, de alguma forma, com essa parceria para verificar se algo está havendo depredação desses ecossistemas marinhos tão ricos do Brasil?
Sem dúvida. A gente tem um pesquisador americano que uma vez disse que a conservação, de fato, ela funciona com base em conselhos que são fornecidos pelos cientistas, né? Então, porque a gente vai lá, a gente delimita, olha, aqui seria a área mais importante a ser conservada, aqui a gente está tendo um impacto excessivo, aqui a mineração não cabe, e muitas vezes isso poderia ficar lá guardado num artigo científico em inglês, né, ou em outra língua, mas geralmente em inglês, que não seria acessado, né, pelos órgãos competentes. Aqui a gente tem, então, instâncias em todos os níveis, municipal, estadual, federal, né, a gente tem as secretarias de meio ambiente, a gente tem as fundações florestais, por exemplo, em São Paulo, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, as unidades de conservação que já existem. Então, o grupo que eu trabalho, e em conjunto com o Coral Vivo, a gente vem trabalhando com uma conexão direta, né, com o setor público e com os órgãos competentes, tanto no planejamento de conservação, no caso do ICMBio, no Ministério do Meio Ambiente, quanto na questão fiscalizatória, IBAMA, etc. Então, a gente tem workshops, fóruns, né, reuniões para que seja discutida amplamente, né, nos diferentes grupos de pesquisadores, quais seriam as prioridades, com base em quais critérios, etc. Ainda existe, né, um distanciamento grande entre a academia e a prática. Isso é super importante, a gente chama isso de extensão na academia, né, que a gente está saindo da nossa bolha científica e conseguir aplicar o nosso conhecimento no mundo real. Eu particularmente, né, Ronaldo, eu tenho essa pegada muito forte desde sempre. Muitas vezes essa participação direta, né, na tomada de decisão, esse fornecimento de informações de forma digerida, traduzida e de forma participativa, ela não conta muito para nós no nosso currículo, né? O cientista é muito avaliado pela quantos artigos científicos, qual o impacto, o número de citações desses artigos que ele está publicando. Mas a cada vez mais a gente vê essa questão de aplicação, né, como uma métrica importante na avaliação do cientista também, porque é muito importante, né? Acho que é essencial, na verdade, a gente trabalhar uma sociedade que consiga tomar atitudes, né, e fazer escolhas com base em fatos e dados científicos, né? Então, acho que a ciência permeia quase todas as decisões da nossa vida. Quando a gente vai a um médico, se a gente vai tomar um remédio, enfim, se a gente vai colocar gasolina ou álcool no carro, dependendo do preço, a gente vai fazer uma conta. Então, para tudo, a gente precisa ter um raciocínio determinístico, científico por trás, né? Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está utilizando ciência. Então, realmente é super importante esse ponto, porque a gente tem no Brasil, sim, um espaço grande, mas, por exemplo, em alguns casos, na criação de algumas áreas protegidas, etc., ainda existe, assim, no final, um oportunismo naquele momento específico. Então, por exemplo, um exemplo clássico é que muitas áreas protegidas são criadas no Dia do Meio Ambiente, né? Se não tiver uma comemoração, uma visibilidade, geralmente não vai sair antes um decreto, né? E às vezes as áreas não saem, por exemplo, áreas de proteção, elas não saem exatamente no local adequado. Porque muitas vezes o local adequado ele vai acarretar no prejuízo de setores produtivos. Então, vai colocar uma área protegida aqui, não vai poder minerar, não vai poder pescar, né? Então, a gente tem uma certa tendência no mundo todo, não só no Brasil, por exemplo, de criação de grandes áreas protegidas em regiões que não tem muito uso. Mas aí, essas áreas protegidas, de fato, elas não vão servir para muita coisa, né? Porque a gente vai atingir aquelas metas internacionais de conservação baseadas em área, quantos por cento do mar territorial brasileiro brasileiros são protegidos, mas de fato a proteção ela tem uma área que não tem biodiversidade, não tem uso, por exemplo, como água aberta, né? Oceano profundo, você tem a coluna da água, não tem muita coisa associada ali. Então a gente precisa avançar muito ainda nessa questão de pegar o que é fato e traduzir isso em legislação pelos órgãos competentes.
Ronaldo Francini, antes da gente concluir aqui, desde já agradecendo a tua participação aqui com a gente, agradecendo o teu ponto de vista aqui, a tua participação como especialista, você como especialista certamente, e até você já falou, né? Desde a Foz do Amazonas até Santa Catarina, você conhece muita coisa aí do alto mar e do fundo do mar, né? Queria que você falasse pra gente da tua vivência, né? E da experiência de conhecer essas colinas coralinas. A Tayana me mostrou aqui, me confidenciou na época, na hora em que vocês estavam...
Bate-papo de bastidor.
Exatamente, que vocês estavam marcando aqui o papo. Disse que essa foi o local mais lindo que você já pôde ver no fundo do mar, que você já teve a oportunidade de conhecer no fundo do mar, que foi uma das grandes experiências que você teve. Conta pra gente, dá o teu testemunho pra gente, Ronaldo.
Olha, o que me moveu inicialmente para iniciar minha carreira como biólogo marinho foi a aventura e o fascínio pelo mar, né? Então, assim, esses momentos para conhecer lá, né, as colinas coralinas foi fantástico. Foi a primeira vez em 2009, a segunda vez em 2011. Obviamente, quando a gente vai para um ambiente isolado, a gente espera encontrar coisas incríveis. Mas nesse caso em particular, vou dizer que foi o lugar mais lindo, mas foi um dos mais lindos que eu já mergulhei. E, de fato, assim, a gente tem atributos estéticos fantásticos, né? Então, você tem ali garopas de grande porte. Lá a gente tem uma garopa em particular, uma garopa mármore, que é um bicho enorme, o tamanho de uma mesa, e que a gente raramente, ou assim, muito dificilmente vê ao longo da costa brasileira bichos pequenos, bichos assim, 20 centímetros, 30 centímetros. Então, de repente, você mergulhando num lugar que você vê essa mesma espécie, uma grande abundância, cardumes e bichos enormes e que não tem medo nenhum do ser humano. Então, nesse caso em particular, inclusive uma foto no artigo científico que a gente publicou a descoberta, que é uma foto da garopa, que é a minha foto, porque eu fiquei tão... essas garopas interagem com o mergulhador, elas vêm e ficam encostando na gente. Literalmente, elas ficam fazendo carinho nos mergulhadores ali. Então, assim, uma experiência única. Você mergulhar num lugar onde a biota não tem menor medo, na verdade tem curiosidade, elas ficam seguindo os mergulhadores. Tem também peixes que ficam comendo o que a gente chama de plâncton, né? Zooplâncton na coluna d'água, são esses peixes planctófagos, que formam esses cardumes, né? Que ficam sobre a cabeça dos mergulhadores. Se a gente vê aqui na costa de São Paulo, em Fernando de Noronha, em outros lugares, cardumes relativamente grandes, que você vê lá um cardume que tem 50, 100 peixes. Então lá eu tenho algumas imagens de cardumes desses organismos, assim, com 2 mil, 3 mil peixes, né? São peixes lindos, né? Então você vê, assim, aquele cardume enorme, com milhares de peixes, assim, aquelas garopas passando no meio, vindo conversar com você, assim, né? Entre aspas. Realmente, assim, é uma coisa, uma experiência única, num ambiente totalmente isolado, né? Então, com poucas evidências de impacto humano. Então, realmente, assim, do ponto de vista de fascínio, de oportunidade pessoal, é um privilégio ter mergulhado lá. E seria lamentável se a gente realmente avançasse com planos para, por exemplo, a mineração, que destruiria completamente esse ambiente. Né?
Ronaldo Francini, pesquisador associado do Projeto Coral Vivo, professor do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, a USP, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Ronaldo, obrigado por compartilhar a tua experiência aqui com a gente, as suas experiências, e falar um pouco desse novo ecossistema marinho descoberto no Espírito Santo e da importância da preservação do mar, com o objetivo de preservar a vida, né? Preservar a biodiversidade debaixo, enfim, das nossas águas brasileiras. Ronaldo, obrigado mais uma vez pela tua participação e até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, muito obrigado aí pela oportunidade e até mais.
Até mais, tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.
Acabou então, Maurício.
Fim de papo. Quinta-feira passou voando, né?
Voando. Amanhã estaremos de volta para encerrar a semana e falar também sobre outro assunto muito importante. Falar sobre o combate ao bullying, à violência nas escolas. Dia 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Então nós vamos trazer amanhã um episódio super necessário para a reflexão desse tema.
A gente lembra que essa data, né? Só para dar um spoiler, né? Essa data ela foi estabelecida, nem estipulada, porque 7 de abril é o dia em que ocorreu o massacre, o ataque à escola Tasso da Silveira em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. E essa data ficou marcada de uma forma muito triste, né? E quem trabalha na área da educação acabou por transformar esse dia de luto em um dia de reflexão, em um dia de promoção de mudanças. Então a gente vai debater sobre esse dia, nesse dia de combate ao bullying e à violência na escola, trazendo exemplos concretos de mudança, exemplos concretos de virada de jogo e analisar a questão do bullying, né? Alguma coisa mudou de 2011 para cá? O que mudou, o que precisa ser mudado? É o assunto dessa nossa sexta-feira aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.